Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário da Câmara quer votar reforma eleitoral em duas semanas.
Projeto extingue o limite de prazo para pagamento do penhor rural.
Deputados reivindicam a distribuição de recursos para os municípios.
O sexto Congresso de Câmaras Municipais foi realizado em Brasília. Kleber Verde, do PRB, apontou algumas das reivindicações dos legisladores, como o envio de percentual da compensação financeira pela exploração mineral aos municípios que fazem parte do corredor de transporte do minério.
Para melhorar a situação financeira dos municípios brasileiros, Silas Câmara, do PSD do Amazonas, defendeu a revisão do Pacto Federativo. O deputado considera uma injustiça dividir obrigações, mas concentrar cada vez mais a arrecadação tributária na União, sobrecarregando as prefeituras.
Nilda Gondim, do PMDB, participou do encontro estadual com prefeitos e prefeitas da Paraíba, que também contou com a presença de representantes do governo federal. A iniciativa visa intensificar as orientações sobre os programas, as ações e as linhas de financiamento disponíveis para as cidades.
Na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Osiel Oliveira, do PDT baiano, visitou o Centro Industrial do Cerrado. Na oportunidade, o Grupo Coringa, que atua no setor de moagem de milho, anunciou a construção de uma nova fábrica, o que, segundo o deputado, vai gerar emprego e renda, dinamizando a economia na região.
O município de Buerarema, no sul da Bahia, completou 54 anos de emancipação, mas Geraldo Simões, do PT, lamentou a falta de motivos para comemorar a data. Ele afirmou que a região vive em conflito por causa de uma demarcação de terras indígenas, que, na opinião do deputado, foi equivocada.
Desenvolvimento regional.
O governo do Amapá e a Eletrobras assinaram um acordo de gestão compartilhada para a federalização da Companhia de Eletricidade do Amapá. Evandro Milhomem, do PCdoB, explicou que a empresa estava perto da falência, mas com o acordo o Estado mantém os serviços para beneficiar a população.
Em reunião na cidade de Campo Maior, Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, anunciou emenda de R$500 mil para a construção de uma passagem molhada na comunidade Passagem da Negra. Ele afirmou que a iniciativa vai beneficiar as crianças que se arriscam atravessando o rio Longá em câmaras de ar para ir à escola.
Economia.
Ronaldo Zuck, do PT Gaúcho, registrou a inauguração de mais uma plataforma construída pelo Polo Naval do Rio Grande. O deputado destacou a importância do empreendimento que, segundo ele, vai impulsionar a economia do estado.
A Petrobras completa em outubro 60 anos de fundação. Fernando Marrone, do PT Gaúcho, observou que a retomada da indústria naval, a estatal passou a ser uma das empresas mais valiosas do mundo, posição impulsionada ainda pela descoberta de petróleo no pré-sal.
Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, repercutiu matéria da revista Veja que critica o governo por prejudicar a produção do etanol com a venda de gasolina subsidiada. Segundo o deputado, 41 unidades de produção deixaram de funcionar desde 2008 e a crise do combustível limpo levou à demissão cerca de 45 mil trabalhadores.
Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco, está preocupado com as dificuldades enfrentadas pelo setor de serviços. O deputado cobrou do poder público a geração de incentivos, inclusive fiscais, que estimulem o empreendedorismo, a inovação e a formação de mão de obra.
O sétimo encontro de administradores do Estado do Rio de Janeiro, promovido pelo Conselho Regional da categoria, contou com a participação de Simão Cecim, do PP. O deputado explicou que algumas pessoas foram homenageadas pelo trabalho que realizam em favor da categoria e da sociedade.
Sandro Alex, do PPS do Paraná, apresentou projeto que inclui os condomínios de edificações no regime especial de arrecadação, o Super Simples. O deputado lembrou que muitos condomínios não têm estrutura administrativa adequada para fazer frente às exigências tributárias.
Chico Lopes, do PCdoB, reclamou da falta de fiscalização da Anatel quanto aos serviços de telefonia móvel no Ceará, principalmente em Fortaleza. O deputado afirma que o consumidor nem sempre consegue completar ligações, mas a agência reguladora não toma providências para melhorar o serviço.
Transportes.
Paulo Feijó, do PR Fluminense, reclamou do que considera um descaso com a manutenção da malha rodoviária e ferroviária em todo o país. O deputado assinalou que a melhoria da infraestrutura de transportes é fundamental para a expansão da base produtiva e dos resultados da economia brasileira.
O governo do Espírito Santo se comprometeu a asfaltar a estrada que liga os distritos de Capivara e São José de Fruteiras, no município de Vargem Alta. Em visita à cidade, Paulo Foleto, do PSB, reiterou o compromisso, lembrando que Vargem Alta Mata se destaca pela produção de café arábica.
Eurico Júnior, do PV, repudiou os preços cobrados para o trecho Brasília-Rio de Janeiro. Ele informou que, enquanto a passagem comprada com antecedência custa R$ 500, uma empresa aérea estava cobrando R$ 1.900 para o voo no mesmo dia.
Como parte das comemorações pela Semana Nacional de Trânsito, a Operação Lei Seca foi intensificada em Pernambuco. Gonzaga Patriota, do PSB, explicou que foram realizadas ações integradas de educação, mobilização e fiscalização.
Agricultura.
A Cooperativa Agropecuária de Campos Novos inaugurou uma unidade de tratamento industrial de sementes voltada para as sementes de soja, trigo, canola, aveia e milho. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, informou que a iniciativa visa aumentar a produtividade e o rendimento dos produtores rurais.
Projeto em discussão nas comissões permanentes da Câmara altera o prazo de pagamento do penhor rural.
O texto original previa limites de 5 anos, mas o substitutivo aprovado na Comissão de Agricultura elimina totalmente os prazos.
O jornalista José Carlos Oliveira tem detalhes sobre a proposta em análise.
Comissão de Agricultura da Câmara aprova o projeto que amplia o prazo do penhor rural. O penhor é uma garantia material que se dá para obter empréstimos. Na modalidade rural, existem o penhor agrícola com prazo de 3 anos e o pecuário com prazo de 4 anos. O projeto original ampliava esse prazo para 5 anos, prorrogável uma vez por igual período. No entanto, o relator deputado Davi Alves Silva Júnior, do PR do Maranhão, apresentou um substitutivo para adequar o texto às alterações que já estão em vigor com a medida provisória 619. Essa MP, ainda não aprovada pelo Congresso, elimina a limitação de prazo do penhor rural de forma a garantir que o devedor preste uma única garantia ao credor por meio de acordo entre as partes. Silva Júnior argumenta que a MP é mais abrangente do que a proposta inicial e atende plenamente os anseios dos produtores rurais e contribui também para o fomento do financiamento da produção agropecuária.
O que eles mais ficam reclamando é porque o tempo é muito curto. Propõe no sentido de ampliar o prazo para que o produtor possa ter uma parcela menor por mês e que possa, com certeza, poder trabalhar e sim poder pagar as suas mensalidades. Que, com certeza, eles podem até cultivar mais.
Esse projeto altera o Código Civil e será analisado agora na comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Previdência.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, manifestou apoio às reivindicações da Confederação Brasileira dos Aposentados. Além do fim do fator previdenciário, o deputado defendeu o aumento dos benefícios pagos aos aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo.
Em 2013, o Bolsa Família completa 10 anos de existência. Para Arthur Bruno, do PT do Ceará, o programa de transferência de renda do governo federal representa a retirada de 36 milhões de pessoas da pobreza extrema, dando mais dignidade e melhores condições de vida às famílias beneficiadas pela iniciativa.
Saúde.
Valdenor Pereira, do PT Baiano, reforçou o apelo para que seja incluída na pauta de votações da Câmara a proposta que regulamenta o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Assim que a pauta for destrancada, ele espera que o projeto seja apreciado pelo plenário.
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul sediou audiência sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Geraldo Rezende, do PMDB, explicou que o encontro buscou ampliar a discussão sobre o tema, colhendo sugestões da sociedade para garantir os direitos da pessoa com deficiência.
Tanto a base aliada quanto partidos de oposição concordam com a retirada da urgência constitucional para a votação do novo Código de Mineração.
O projeto, nas condições em que o governo havia apresentado, trancava a pauta do plenário, mas o Diário Oficial de hoje traz o pedido para retirar a urgência.
A repórter Lara Rage tem mais detalhes sobre a repercussão da decisão do Poder Executivo.
Deputados da base aliada e da oposição apoiaram a iniciativa do governo de retirar a urgência constitucional da proposta do novo Código de Mineração. O cancelamento da urgência foi publicado na edição desta segunda-feira no Diário Oficial e ocorre após proposta do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, de votar o texto no dia 15 de outubro na comissão especial e na semana seguinte no plenário. Alves obteve apoio de líderes partidários e dos governadores de estados produtores de minérios para esse cronograma. O líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado, afirmou que caso a urgência não fosse retirada, a intenção do partido era derrotar votar a proposta em plenário e apresentar um texto alternativo ao projeto do governo, para não ficar sob a tutela da urgência.
Não é aceitável que o governo federal, que passou exatamente 9 anos para poder redigir esse Código Mineral, queira que o Congresso Nacional delibere sobre ele em 45 dias. Então, isso é uma afronta ao Congresso.
O deputado Fernando Ferro, vice-líder do PT, lembrou que a retirada da urgência também era demandada por empresários do setor de mineração e representantes de movimentos sociais.
Eu entendo que foi oportuno, porque isso vai permitir fazer debate, uma discussão que coloque as preocupações que se tem em relação aos problemas ambientais e sociais da mineração. E, ao mesmo tempo, também porque é uma questão estratégica para o país.
Segundo Fernando Ferro, outra contribuição da retirada da urgência do novo Código de Mineração é dar mais agilidade à pauta do Congresso e permitir a retomada de discussões pendentes. Outros 3 projetos permanecem com urgência e trancam a pauta das sessões ordinárias do plenário, impedindo a votação de outras propostas. São eles o projeto que anistia as dívidas das Santas Casas de Misericórdia, o projeto que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e o projeto que cria funções comissionadas para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Todas essas propostas são consideradas, porém, menos polêmicas do que o novo Código de Mineração. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Cultura.
A sexta caminhada em defesa da liberdade religiosa reuniu milhares de pessoas em Copacabana. Chico Alencar, do Pessoal Fluminense, defendeu o fim da intolerância, especialmente contra as religiões de origem afro.
O pastor Oséias Barbosa de Lima completa 50 anos de consagração ao Ministério Pastoral. Lorival Mendes, do PTB, destacou que o religioso foi ordenado pela Ordem de Ministros Batista da Convenção Brasileira Seção de Pernambuco, em dezembro de 1962, e presta serviços desde 1970 em São Luís do Maranhão.
Educação.
Para Bongás, do PT Gaúcho, a polêmica criada na sociedade sobre uma possível extinção das APAES é falsa. O deputado ponderou que trabalhar pela socialização e pelo ingresso de pessoas com deficiência na rede regular de ensino não significa acabar com as associações de pais e amigos dos excepcionais.
Relações Exteriores.
João Ananias, do PCdoB cearense, repercutiu matéria na revista Isto É sobre as denúncias de espionagem dos Estados Unidos. O texto alerta que os americanos estão interessados no pré-sal e que o Brasil virou alvo estratégico desde que passou a não obedecer às diretrizes do Pentágono.
Votação.
O plenário da Câmara pode iniciar a análise da mini-reforma eleitoral a partir de projeto que acabou de ser aprovado no Senado.
A matéria precisa ser aprovada nas próximas 2 semanas para valer já nas eleições de 2014.
Conheça alguns pontos das mudanças propostas para a legislação eleitoral na matéria de Paulo Bittar.
O plenário começa a semana com a perspectiva de votação da mini-reforma eleitoral já aprovada pelos senadores. A intenção foi declarada pelo presidente Henrique Eduardo Alves, que quer aprovar o texto a tempo de valer para as eleições do ano que vem. E para valer para 2014, o projeto precisa virar lei até o próximo dia 5 de outubro. Entre os destaques da mini-reforma aprovada no Senado está a imposição de um limite para a contratação de cabos eleitorais. Nos municípios com até 30 mil eleitores, por exemplo, só poderiam ser contratados no máximo 1% do eleitorado, ou seja, 300 pessoas. Segundo o projeto, a propaganda de boca de urna continua proibida, mas não sujeitos infratores a detenção de 6 meses a 1 ano, apenas a multa. O texto libera o uso das redes sociais para divulgação de opinião política sem considerar campanha antecipada e permite que concessionários ou permissionários de serviço público façam doações a candidatos e partidos, desde que não doem o dinheiro diretamente. O repasse poderia ser feito por meio de outras empresas. A Câmara já analisa uma proposta de mini-reforma eleitoral relatada pelo deputado Cândido Vacareza, do PT de São São Paulo. Mas esse outro projeto teria de ser votado na Câmara e depois seguir para análise dos senadores. Para ganhar tempo, Vacareza sugere que a Câmara aprove o texto vindo da outra casa.
A nossa é mais completa. Por exemplo, nós tínhamos uma questão, no caso de cassação por razão eleitoral, nós temos uma outra eleição que eles não incorporaram lá. Então eles mantiveram a fórmula atual que assume o governo, o segundo colocado. Então isso é uma coisa que eu acho que não é bom para a democracia. Mas eu quero ressaltar mais o que tem de positivo na proposta, porque nós precisamos de fazer alguma mudança já para essa eleição e acho que a proposta do Senado é muito positiva.
Mas a proposta ainda deve ser muito discutida pelos deputados. O líder do PPS, Rubens Bueno, afirma que o texto não traz avanços significativos.
Primeiro, é algo grave admitir que acionistas, que sócios de empresas concessionárias ou que tenham contratos com o governo, ou seja, empreiteiras, possam doar em campanha eleitoral, né? E segundo, nós temos que ver que o que é bom é liberar as redes sociais, que já foi liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é uma reforma que não atende aos anseios da sociedade, não atende à população e não avança naquilo que é mais importante de fazer que tenhamos definitivamente no Brasil uma legislação moderna, atual e que atenda às aspirações da sociedade brasileira.
Nesta semana, os deputados também poderão analisar proposta de emenda à Constituição que dá prazo para que o Supremo Tribunal Federal envie ao Congresso projeto criando o Estatuto dos Servidores do Judiciário. Outra proposta em pauta é a que aumenta de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria obrigatória no serviço público. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
O princípio da anualidade obriga o Congresso a votar alterações no sistema político eleitoral até o início de outubro, para valer para as próximas eleições. Por isso, Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, voltou a cobrar celeridade do parlamento para aprovar, pelo menos, o financiamento público de campanha.
Homenagem.
Ricardo Berzoini, do PT Paulista, lamentou o falecimento do ex-deputado federal e ex-ministro Luiz Gusquem. Ao manifestar votos de pesar à família, ele destacou que o sindicalista sempre pautou sua vida pública pela ética, dignidade e responsabilidade.
Justiça.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, defendeu o fim dos embargos infringentes, recursos previstos no regimento do Supremo Tribunal Federal, que podem alterar decisões de julgamentos. Para o deputado, a sociedade espera contar com uma justiça mais ágil e eficaz.
Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, pediu ao governo federal que não contingencie as verbas da Controladoria Geral da União. O deputado alerta que não é possível combater a corrupção com eficácia sem a valorização dos órgãos de fiscalização e controle.
Ivan Valente, do PSOL Paulista, repudiou as denúncias de espionagem patrocinadas pela Vale. O deputado informou que, além de abusos ambientais e desrespeito aos povos indígenas, a empresa é acusada de contratar serviços de espionagem para agir contra os trabalhadores e seus direitos.
Segurança Pública.
Há 4 anos, 2 professores da Rede Municipal de Ensino de Porto Seguro foram assassinados. Valmir Assunção, do PT Baiano, manifestou apoio à mobilização realizada no município para cobrar o fim da impunidade e o encaminhamento do julgamento dos acusados à júri popular.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
No fim deste ano, o Tribunal de Contas da União vai apresentar relatório sistêmico sobre os principais problemas relacionados à saúde. E para conhecer de perto a realidade dos serviços prestados ao cidadão, na última semana, representantes do Tribunal visitaram o Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro. Além de auditores, participaram da visita o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, e o ministro Benjamin Zimler, relator do TCU na área da saúde. O Hospital do Andaraí é especializado em urgência e emergência, oncologia e suporte a grandes traumas. Augusto Nardes comentou a visita.
E o fato de visitar uma unidade hospitalar está dentro daquela ideia de que a gente deve aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento. Foi positivo para que a gente tenha uma forma de colaborar e contribuir para a melhoria da saúde brasileira.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.